Boa tarde, estamos em visão de jogo. O Sporting está na iminência de ser campeão nacional, até pode ser já hoje, se o Porto não ganhar logo à noite ao Farense, mas o mais provável é o título leonino chegar amanhã, se o Sporting ganhar em Alvalade ao Boa Vista. Hoje temos o Luís Freitas Lobo nos estúdios de Lisboa. E Luís, vou começar por ti. Aquele empate do Porto na Luz frente ao Benfica escancarou as portas do título ao Sporting?
Sim, abriu definitivamente. Em primeiro lugar, um grande abraço a todos e boa tarde. Não, eu parece-me que neste momento, e olhando o que tem sido o campeonato até agora, esta última jornada acabou por ser um pouco o espelho do que foi o campeonato. Porque tivemos um clássico em que Porto e Benfica acabaram por os dois se enredarem nas suas limitações, enfim, aqui daria um debate muito longo, e temos tido sempre ao longo da época, mas é irónico, porque foi um jogo entre eles, e o empate em si também tira o Porto do título, e também tira o Benfica, praticamente, não é, na luta pelo segundo lugar. E, portanto, os dois acabam por passar uma época em que se perderam nos labirintos próprios, diferentes, os do Benfica e do Porto, mas acabaram por se perderem em guerras entre eles, ou até guerras dentro deles, ou melhor dizendo, formas de se expressarem que não foram as melhores, e ao mesmo tempo o Sporting, que demorou tempo a ser levado a sério, diria que só a partir da segunda volta é que se percebeu que talvez lá, a tal tartaruga, como tu gostas de chamar, não é? Tinha de facto uma velocidade diferente daquela que se imaginava. Uma tartaruga que sabia jogar bem de pernas para o ar, defensivamente, aguentar, e na parte final do campeonato conseguiu aguentar a pressão. E não foi fácil, porque de facto houve momentos complicados, e podemos até depois fazer um exercício, depois de consumado o título, de quais foram os jogos-chave, dois jogos-chave deste Sporting campeão. Pode dizer que são todos, não é? Todos valem 3 pontos, não é? Mas haverá alguns que tu percebes que são mesmo psicológicos, o jogo de Braga, desde logo. Mas chega este momento e a entrada em Vila do Conde, de uma forma indiscutível, mostrou que antes de Porto e Benfica escancararem a porta do título com o empate para o Sporting, foi o Sporting que a conseguiu abrir definitivamente. Aliás, a porta ficou sempre encostada durante o campeonato todo e acabou por nesta parte final marcar uma diferença que me parece, pode parecer para muitos excessiva, mas que talvez justifique os erros que o Benfica e o Porto cometeram ao longo da época.
Zé Manuel Ribeiro, eu esperava mais do Benfica no clássico, eu esperava um Benfica mais ambicioso, e fiquei sempre com a ideia ao longo do jogo que foi o Porto a equipa que mais procurou ganhar aquele jogo.
Acho que isso são factos, não é? Porque se pensarmos que o jogo era fundamental para o Benfica e que o Benfica acabou por nem sequer desfazer o trio de centrais, que seria o empate do Porto é aos 75, se não me engano. Portanto, havia mais do que tempo para uma mudança desse género e nem isso aconteceu. Ou seja, enquanto o Porto acabou com Luís Dias, Francisco Conceição, João Mário, Evan Nilsson, Tónio Martínez, todos em campo.
O jogo acabou partido, não é?
Acabou partido, mas não por causa do Benfica, porque o Benfica manteve exatamente a mesma estrutura. Fez substituições por substituições, acabou com o meio campo a dois na mesma, o Gabriel e o Tarabt, e na mesma com os três jogadores da frente, e pior, fez uma substituição completamente ao contrário do Porto, enquanto que o Sérgio correu um risco, colocando o João Mário no lugar do Zaidu, que passou o Manafá para a esquerda e, portanto, o João Mário jogou a lateral direita e acabou por decidir o jogo. E ele fez ao contrário, ele tirou o Diogo Gonçalves e pôs o Gilberto, que é um jogador muito mais conservador do que o Diogo Gonçalves. Portanto, até isso ele fez ao contrário. Portanto, mais uma vez, na minha opinião, o Jorge Jesus paralisou e não jogou o jogo com a importância que ele devia ter. Não deu ao jogo a importância que ele devia ter, não conseguiu mudar qualquer coisa. Mesmo aquilo que conseguiu fazer no jogo, deve-o ao Porto, deve-o ao facto de, depois de ter marcado, ter sido o, uma mudança do Sérgio Conceição, no caso a substituição, as últimas substituições, em que entraram o Francisco Conceição e o Ivanil, se não me engano, para o lugar do Taremi e do Sérgio Oliveira, uhum. A partir do jogo, porque acabou por ser essa mudança que de facto partiu o jogo em definitivo, e só a partir daí é que há, se bem me lembro, duas jogadas do Pizzi e depois o anulado. Até aí não aconteceu absolutamente nada, não conseguiu fazer praticamente nada que mostrasse que tinha vontade de ganhar o jogo.
Luís, foi um Benfica que contou com o gênio do Everton Cebolinha, mas foi curto este Benfica, um Benfica que fez 5 remates à baliza do Futebol Clube do Porto e que tinha aqui um jogo decisivo para acalentar esperanças de ainda chegar ao segundo lugar, tinha de forma quase obrigatória ganhar este jogo para acalentar essas esperanças do segundo lugar e nunca se sentiu, como o Zé Manuel Ribeiro dizia, nunca se sentiu um Benfica muito afirmativo no jogo, um Benfica mais de expectativa à espera daquilo que ia fazer o Futebol Clube do Porto.
Sim, isso é verdade, mas repara uma coisa, teve sempre vontade de ganhar o jogo porque estava a ganhar o jogo. É que tudo isso que de facto que o Zé referiu estava a acontecer com o Benfica a ganhar o jogo.
Não, eu estou a falar, eu refiro-me exatamente depois dos 75, o que aconteceu
depois. Ah, depois dos 75. 75, ok, também a partir daquele momento daquelas substituições.
E a verdade é que as mudanças do Sérgio são muito mais...
Tinhas falado antes
do que as dele.
Sim, tinhas falado na questão do João Mário, que é decisivo no lance do gol.
Sim, para comparar com o de Gilberto, Diogo Gonçalves.
Ah, ok.
A ideia que fica, sem querer interromper, Luís, a ideia que fica das opções do Sérgio Conceição e do Jorge Jesus é que o Sérgio Conceição arriscou, podendo até perder o segundo lugar, arriscando perder o segundo lugar, mas com o sonho de chegar ao título, de ter a possibilidade ainda de lutar pelo primeiro lugar, arriscou e o Jorge Jesus não quis arriscar e não se percebe muito bem porquê, pela possibilidade de chegar a esse segundo lugar, porque tinha que ganhar este jogo para tentar chegar ao segundo lugar.
Eu muito sinceramente não tenho uma análise assim tão linear de dos acontecimentos. Isso pode ser visto assim, dessa forma, se olharmos para as instituições e para as características dos jogadores que entram e saem. Mas há um facto que eu penso que é o valor das equipas neste momento, e o Jorge Jesus também percebeu que se calhar não podia fazer outra coisa para ganhar o jogo, isto é, durante o tempo em que o esteve a ganhar, e esteve a ganhar desde cedo, adquiriu uma postura de expectativa, e o Porto assumiu-se claramente como mais equipa a nível de pressão e de bloco alto, encostando o Benfica atrás. O Benfica não me parece que se sentiu-se incomodado com isso. Aliás, teve algumas saídas de contra-ataque, que é por centímetros, que não chega ao 2-0 ou eventualmente a um penalti. A partir de certa altura, a vontade de ganhar o jogo do Benfica era dessa forma, era jogar na expectativa e esperar o contra-ataque. Eu não sei se o jogo, se tivesse 1-0 para o Porto, não acontecesse o contrário. Isto é, o Porto também tivesse uma postura um pouco mais de expectativa, de contenção, no sentido de uma pressão não tão alta, e depois esperar um momento de saída rápida. Portanto, não consigo dissociar o facto do Benfica estar a ganhar tanto tempo daquilo que aconteceu. Depois de dizer o que acontece nos últimos 15 minutos... Eu acho que aí passa por aquilo que é a matriz de jogo do Benfica ao longo da época toda, que é uma equipa que tem dificuldade em unir defesa e ataque, tem sempre um meio campo a dois, independentemente de jogar num sistema de três defesas ou jogar em 4-2-3-1, a equipa joga sempre só com o meio campo a dois, portanto, isso é claro. A entrada do Pizzi deu o melhor futebol à equipa e poderia ter ganho o jogo no último minuto, portanto, num lance em que há um fora de jogo, também daqueles fora de jogo modernos do VAR de centímetros, da forma que eu acho que o Jesus pensava e imaginava que podia ganhar o jogo naquela altura, que era no contra-ataque. Portanto, eu penso que as duas equipas quiseram ganhar o jogo de formas diferentes. Claro que o Sérgio arrisca mais na forma como assume partir a equipa ou partir o jogo e as características dos jogadores que mete, mas penso que a vontade de ganhar das duas equipas acaba por ser semelhante, embora a exibição do Porto seja mais forte e mais personalizada, é verdade. Mas a verdade é que nós chegámos a este ponto, e isso é que eu acho que é o debate, é que eu não acho que o Benfica pudesse jogar ali de forma muito diferente daquilo que jogou.
Mesmo a jogar em casa.
mesmo a jogar em casa. É por isso que no fim, quando ouves aquele discurso de Jorge Jesus dizendo que a equipa dominou o jogo, é evidente que é um contrassenso para aquilo que aconteceu, mas se calhar faz sentido para a cabeça dele, porque aquilo que aconteceu foi o que ele estava a imaginar que acontecesse, que era uma equipa que marcasse o golo primeiro e que depois conseguisse gerir o jogo daquela forma em que ele entende o partir o jogo, mas imaginando sempre o partir o jogo do lado positivo do contra-ataque que pode fazer. E, portanto, foi esse o sentido que é por isso que eu dizia que a discussão pode chegar a este ponto, é perceber a que ponto tático chega o Benfica no final da época, e ainda vai ter uma final da taça para jogar com o Braga, que eu acho que é interessante, porque nenhuma das equipas está bem neste momento, nem o Braga, nem o Benfica.
Numa temporada com um investimento brutal, nunca podemos perder isso de vista.
Sim, é verdade, mas... Enfim, o Zé também já referiu isto ao longo da época, nós já conversamos isto muitas vezes. Em Portugal não é com grandes investimentos que tu fazes grandes equipas ou grandes campeões. Não tem sido assim. A história tem mostrado que não é assim que se fazem equipas em Portugal. O dinheiro pode ser tudo na vida se for bem gasto, não é? Porque de outra forma, na vida, no futebol, não é? De outra forma, não é possível. Claro que se olho para o Manchester City e para o Chelsea agora na final da Champions, tem a ver com o dinheiro. De outra forma, as equipas estavam na segunda ou na terceira divisão, como já chegaram a estar. Mas em Portugal, na nossa idiosincrasia particular, não é por aí que se marca as diferenças a nível interno. Pode depois dar embalo para nível internacional, o que não foi nem o caso este ano, no caso do Benfica, naturalmente. Agora, o que eu acho é que chega a este ponto da época e o nível de jogo exibicional da equipa e tático é este. Isso é que é preocupante. E os justos têm a consciência que para ganhar um jogo ao Porto só desta forma. Isto é que a equipa não poderia assumir, na minha leitura, outra estratégia para ser superior ao Porto, que não foi, mas para poder ganhar o jogo. Não é? Uma coisa é ganhar no resultado, outra coisa é ganhar no jogo. Durante no jogo jogado, Jesus sentiu que não poderia, de facto, ser melhor que o Porto no tipo de futebol que o Porto pratica. Mas o resultado, isso é outra coisa. E no resultado teve quase a ganhar.
Penso que todos estamos a entender a perspectiva do Luís. Sim. Mas sim. Benfica chegar a este ponto, Zé Manuel Ribeiro, da temporada, e ter que jogar assim, frente ao Futebol Clube do Porto, em casa, um jogo decisivo, para um objetivo que já não é o objetivo primeiro do Benfica. O objetivo era ganhar o campeonato e arrasar esta época, como disse o Jorge Jesus quando foi apresentado.
Essa é a questão que eu estou a colocar, João.
E assumir que não pode dominar.
Exatamente.
O jogo.
Assumir que não pode dominar o jogo, como o Luís está a dizer, sim, e penso que bem. Isto é responsabilidade de Jorge Jesus. O Benfica chegar a este ponto e não conseguir jogar em casa um jogo decisivo, ter que jogar em contra-ataque.
E não é só isso. Há aqui duas visões. Há a micro e a macro, não é? Esta visão cirúrgica para este jogo é a que concordo, é a que o Luís deu. Depois há a macro, que é o padrão do Jesus nestes jogos. Aquilo que eu tenho falado com frequência. E o padrão do Jesus é este. Há muita paralisia do Jesus há muitos anos desta parte, nestes jogos grandes, nestes jogos decisivos, sobretudo no campeonato português.
Se calhar teve melhor no jogo do Dragão do que no jogo na Luz. Pensado no clássico.
Sim, se calhar, mas mesmo assim não ganhou, não é? Apesar de jogar contra 10
durante muito tempo.
A verdade é que ele atou, não é? ficou atado naquela situação há uns anos para cá e não consegue resolver. Eu acho que há mesmo uma paralisia dele nestes jogos. Acho que nunca foi um talento especial dele, este tipo de jogos decisivos. Uhum. E acho que se mantém. Isto é uma questão factual. É só olhar os resultados e ver os números e ver até os campeonatos que ele perdeu em jogos destes, não é? Lembro pelo menos de dois decisivos, mas mais. O famoso do Kelvin, que é um jogo muito parecido, em que ele basicamente joga na expectativa, está convencido que o 1 está feito, portanto. E lembro-me daquele célebre jogo no Sporting, em que o Brian Ruiz falha um gol que daria o título ao Sporting.
E ele aí era treinador do Sporting.
Mas penso que há mais, não me vem agora à cabeça, mas penso que há mais jogos assim. Acho que ele tem essa pecha, ao contrário do Sérgio, que consegue abordar bem estes jogos, na minha perspectiva, embora eu ache que ele podia ter sido mais calculista, concordo contigo. Houve o risco real do Porto perder este jogo e perder também o segundo lugar.
Não perdia imediatamente o segundo lugar.
Não, mas com um ponto
ficava sempre com um ponto de vantagem.
Sim. Agora, a questão é, porquê é que isto aconteceu? Eu não tenho a certeza... Acredito que o Sérgio nunca não tenha duvidado por um segundo que podia ser campeão nacional, mesmo durante aquele jogo. mas também me parece, até por este blackout que ele fez, por, que ele está a fazer, até por parece-me que houve aqui uma tentativa de marcar uma posição. Se repararmos a forma como o Porto entrou, aqueles 15 minutos de muita agressividade, aquela vontade de mostrar qualquer coisa, de facto. Acho que isso também explica aquela parte final do jogo, que de facto se calhar estava-se a jogar mais até do que campeonato, estava-se a marcar ali uma posição que importante para o treinador, que até é um erro. Acho que o Sérgio costuma ser muito calculista, apesar do temperamento que tem, costuma ser muito calculista. E foi exatamente ao contrário daquilo que costuma ser, na minha perspectiva.
O Benfica, Zé, queixa-se também muito da arbitragem. O Jorge Jesus, eu penso que o Benfica tem razão num lance, que é no lance do Pepe, da expulsão do Pepe, do segundo amarelo ao Pepe.
Eu acho que a arbitragem foi muito interessante.
Nos outros lances, eu acho que o VAR, que era o João Pinheiro, ajudou bem o Artur Soares Dias, que no campo teve uma percepção errada de ele e a restante equipa de arbitragem, de três lances. Sim. E que foram revertidos, e eu acho que foram bem revertidos.
Sim, mas isto tem uma história, ou seja, o Artur Soares Dias e o João Pinheiro estão designados para o europeu, exatamente nesta condição de árbitro e de vídeo-árbitro. Têm feito equipa, fizeram equipa no Villarreal Arsenal para a Liga Europa, num jogo que correu muitíssimo mal, exatamente numa situação destas. Houve um penalti que não existe contra o Villarreal, que é assinalado pelo Artur Soares Dias e não é revertido pelo VAR, nem o Artur Soares Dias sequer vai ver as imagens. E de facto não há qualquer penalti, não há falta. Eu acredito que isso teve muito a ver com o desempenho da dupla neste jogo.
Mas neste jogo funcionou bem a ajuda do vídeo-árbitro.
Funcionou muito bem. Funcionou muito bem. Aliás, há poucos jogos em que funciona de uma forma tão consensual.
E convém sublinhar que o lance do segundo amarelo ao Pepe não é lance de vídeo-árbitro.
Não é lance de vídeo-árbitro, exatamente. Não, não, não há forma do vídeo-árbitro de intervir com um cartão amarelo. Isso não existe.
Podia-se entender-se que é vermelho direto, não é?
Sim, se fosse vermelho direto, sim. Mas não era lance.
Amarelo não existe.
Mas não era lance para vermelho
agora,
direto.
Agora, o jogo em termos de arbitragem foi muito interessante. Porquê? Porque o Artur Soares Dias começa por arbitrar o jogo exatamente como eu entendo que um jogo deve ser arbitrado. O jogo começa muito agressivo, não é? Com muitas entradas agressivas. Ele consegue, praticamente com um amarelo, se não me engano, serenar o jogo. Portanto, a partir dos 15, 20 minutos, o jogo acalma e muda completamente de tom. E pela primeira vez em muitos clássicos, consegue não expulsar ninguém. Eu penso que isso também conta. Penso que esse histórico...
Tu tens falado muito disso.
Tem, porque é verdade, porque tem acontecido sempre, e visto que aconteceu, depois de eu ter falado isso, aconteceu outra vez no Braga Sporting, não é? E completamente, de uma forma completamente desnecessária, como eu te disse, acho que não era preciso uma expulsão tão cedo. Neste caso, estamos a falar de um cartão que seria aos 80 minutos. Não me parece caso que houvesse razão para não o dar. Mesmo dentro da minha concepção de gestão do jogo, uhum. Aos 80 minutos, um segundo cartão daquela forma, se calhar tinha mesmo que ser dado. Mas também percebo...
Eu penso que sim, eu acho que aquele cartão fica por mostrar e penso que é um caso em que o Benfica tem razão quando protesta, quando se queixa da arbitragem do Artur Soares Dias. Nesse aspecto tem razão.
É muito parecido até, é muito, muito parecido com outro jogo, com o Porto-Benfica, a queixa do Porto era exatamente a mesma coisa, era de um ou dois segundos amarelos que não foram mostrados, exatamente a mesma coisa. Agora, eu não sei o que é que diz um árbitro que arbitra tantos clássicos e que não consegue manter os 22 jogadores em campo, não é? Em nenhum deles, provavelmente isso também diz qualquer coisa a respeito dele. E não sei se isso também não interfere no pensamento de um árbitro quando toma uma decisão destas, ou também o facto de ter percebido que tinha cometido dois erros muito graves que foram revertidos pelo VAR. Antes disso, também não sei se isso não interfere, só que há aqui uma coisa. Não há acerto de contas nos jogos, portanto, nenhum árbitro pode fazer um acerto de contas nos jogos, nenhum árbitro pode cobrir um erro com outro erro, e, portanto, aí acho que a expulsão, de facto, tinha que ser feita, e acho que também que o Benfica devia ter olhado para os lances anteriores antes de fazer todo este burburinho. Quer dizer, é ridículo queixar-se da expulsão, sim senhora, com certeza, É ridículo acusar-se um árbitro que marcou aqueles dois penaltis de falta de isenção ou de tendência de falta de equilíbrio num jogo deste. Não é verdade. Pelo menos não para aquele lado.
Luís, nós sabemos que tu não gostas de falar tanto de arbitragem, mas também não gosto de deixar fora de jogo quando o assunto vai por esse caminho.
O VAR marca. Estou vários metros fora de jogo.
O vídeo árbitro chama-te a jogo. Sim. E só o teu sublinhado, a tua opinião sobre a arbitragem do Artur Soares Dias e as queixas do Benfica.
Eu penso que é essa questão que o Zé está a referir em relação ao segundo amarelo ao Pepe. Penso que é demasiado evidente. Eu reparo, enfim, eu sinto algum incómodo sempre em falar dessas situações, porque as questões, cada jogo é um jogo, cada decisão é uma decisão, enfim, e o respeito que sabes que tem para pelas arbitragens tende a ser sempre o maior. Mas é lógico que, sendo o mesmo árbitro e vendo a facilidade com que foi expulso o Gonçalo Inácio no Braga Sporting aos 18 minutos, com dois amarelos e a segunda falta, enfim, que seria uma chamada de atenção, ele tinha feito duas faltas, e a forma como foram ignorados alguns segundos, possíveis segundos amarelos no jogo Benfica-Porto, deixa-me de facto intrigado. O que é que lhe passa na cabeça? O do Pepe é o mais evidente, havia outros antes.
O campeonato parece resolvido no que diz respeito às primeiras posições. O Sporting à partida será o campeão nacional, Porto ficará no segundo lugar, Benfica na terceira posição, Sporting Braga no quarto lugar. O Luís Freitas Lobo já disse, foi uma grande entrada do Sporting em Vila do Conde, a sufocar completamente o Rio Ave.
Sim, o Rio Ave que deixa sinais muito preocupantes também, há que dizê-lo.
Sim, sobretudo pelo calendário que tem agora, não é?
É, o calendário e também pelo jogo que fez, não é? Porque podia ser um jogo a perder e perder, não é? A forma como a equipa começou a perder o jogo cedo, não é? Na forma, no jogo, o resultado, depois houve aquele penalti, lá está mais um lance de discussão, um tal penalti, não é? Que dá 1-0 ao Sporting. O Sporting estava a fazer jogo para estar a ganhar o jogo já tranquilamente naquela
sim,
altura.
O Sporting podia chegar ao intervalo perfeitamente a ganhar por 3-0.
Mas sim, não tem nada a ver com o jogo, mas o penalti é absurdo também.
Exato. A verdade é que está, exatamente, a verdade é que está, podia, mas não estava. Estava 0-0.
Sim, 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 é verdade. É?
Agora, os sinais preocupantes do Rio Ave é pelo calendário e pelo nível de jogo que exibiu, porque em termos de resultado, sim, estava 0-0, em termos de jogo jogado, era uma diferença enorme entre uma equipa e outra. Agora o Sporting entrou bem no jogo, entrou de facto libertado mentalmente. Eu penso que o momento da vitória frente ao Braga tirou a equipa do fosso das dúvidas em que tinha caído naqueles três jogos anteriores, com os empates, a juntar a isso, claro, o empate do Porto em Moreira, com mais uma arbitragem polémica, e o Sporting que entrou em Vila do Conde, talvez tenha sido o Sporting mais confiante da época até, desde o início, a diferença foi muito grande. E ganha o jogo de uma forma clara.
E agora, José Manuel Ribeiro, podemos ter o Sporting campeão no sofá, se o Porto não ganhar hoje no Dragão Farense, ou o Sporting campeão amanhã, se ganhar ao Boa Vista. Se nenhuma destas coisas acontecer, o Sporting adia para a jornada seguinte, joga na Luz com o Benfica e na última jornada recebe o Marítimo.
O Benfica costuma ter azar nestas coisas. O Benfica tem uma tradição de aparecer enrolado nestas coisas. E, portanto, não
mas
seria...
eu penso que o mais provável é o Porto ganhar hoje ao Farense e o Sporting ganhar amanhã ao Boa Vista e o Sporting ser campeão amanhã. Provável é isto, Zé.
É provável, é só o mais provável, mas pode não acontecer. Eu refiro-me às ironias a que o Benfica costuma estar sujeito. O Benfica costuma tem muito azar com essas coisas.
Mas estás a falar de quê? Da possibilidade do Sporting ser campeão na Luz?
Exatamente, a ironia disso poder acontecer.
Vendo por outro lado para o Benfica, acaba por ser algo que lhe pode dar alguma. Não é nenhum título, como é evidente, mas pode dar algum orgulho, não é? Jogar em casa com o Sporting, impedir que o Sporting seja campeão e impedir até que o Sporting, mesmo sendo campeão na jornada seguinte, não o seja sem derrotas, não é que seja nenhum título para o Benfica, mas pelo menos pode dar algum algum penso em cima
Falas do Benfica ter essa hipótese, honra de ser a única equipa a ganhar ao Sporting no campeonato?
Sim, e impedir que o Sporting seja campeão na Luz, se essa circunstância acontecesse.
Sim, no passado já aconteceu com o Porto, por exemplo, e com o Benfica. Mas eu referi-me só à possibilidade dessa ironia, mas acho que é muito difícil. O Boa Vista continua a ter uma defesa muito frágil, muito fácil de bater, contra uma equipa muito animada, sendo que provavelmente o empate ao Boa Vista não é propriamente uma possibilidade muito agradável, estando a apenas 3 jornadas do fim e tendo um calendário complicado. Portanto, parece-me que é um jogo muito difícil, sobretudo para o Boa Vista. É um jogo que o Sporting pode de facto encarar com calma. E pronto, isso complica tudo. Já no Porto Farense, eu acho que o Farense joga muitíssimo bem. Acho que é um jogo em que o Porto precisa ter muito cuidado. Porque estamos a falar de uma equipa que tem tido muito azar, ainda agora acabou por empatar depois de 90 minutos com um golo do Quaresma.
E contra 10.
Já tinha acontecido antes algumas vezes, não tem tido muita sorte com os resultados, mas continua a ser uma equipa que joga bem.
Luís, sim, mas é curioso ver, porque de facto o Sporting e o Porto vão ter jogos contra as duas equipas que estão exatamente na luta mais direta, também está o Rio Ave, como referimos.
O Rio Ave é logo a seguir com o Porto.
Sim, mas nesta jornada em si, em concreto, a questão de Boa Vista e Farense, não é? Que é, de facto, porque são jogos que contam muito. Nós estamos a olhar para a questão do título, mas para estas equipas não descerem de divisão, de facto, quem conseguir pontuar de forma improvável, não é? Porque é possível, mas é improvável, isto é, entre Farense e Boa Vista, pode ter uma vantagem enorme depois, e a vantagem enorme aqui pode ser um ponto, não é? Na questão da salvação, ou pelo menos na questão de ir a um play-off, não é? e não descer diretamente. Olhando para as circunstâncias dos dois jogos, parece mais possível, não é? Dentro das probabilidades, o Farense pontuar, na minha opinião, pela descompressão que pode haver na equipa do Porto, até inclusive já com a anunciada saída do Marega. Portanto, percebe-se que já está em cima da mesa mais o pensamento na próxima época do que nesta. Não sei, é uma incógnita, portanto, não sei que transfer vai ter para o jogo 2. Tu vais ter o Farense motivado no máximo pelo Jorge Costa e não sei como é que... Não duvido em nenhum momento que o Sérgio Conceição quer ganhar o jogo, todos os jogos, nem como ele diz, nem que do seu lado, do outro lado, tivesse os seus melhores amigos, não é isso. Mas a questão é perceber que temos ali um Farense, que Porto é que vai aparecer perante um Farense super motivado. E aí eu acho que nesses dois jogos, que joga-se muito para a permanência na primeira divisão, este Porto Farense pode ter essa nuance que não terá tanto o Sporting Boa Vista, em que o Sporting tem o jogo para ganhar e ser campeão e evitar, de facto, esse stress adicional do jogo da Luz.
Será o primeiro match point para o Sporting, curiosamente, frente a uma equipa que joga de xadrez.
Sendo que o Porto não tem o segundo lugar garantido. Portanto, tem que defender o segundo lugar.
Sim, não, matematicamente não é assim. Não tem, é verdade, sim.
O Luís Freitas Lobos, Emanuel Ribeiro, falou ali, ampassando do Marega, mais um jogador que sai a custo zero.
Sim, mas isso provavelmente é uma realidade a que nós vamos ter que nos habituarmos, porque neste momento há muitas limitações contra a massa salarial, sobretudo nos clubes que participam na UEFA. Portanto, não podem ultrapassar aquela percentagem dos 70% das receitas ordinárias. Portanto, cada renovação com um jogador que se valorizou é um problema.
Mas é impressão minha ou isto só está a acontecer com o Porto em Portugal? Olhando para a realidade, principalmente de Porto e Benfica, não vejo assim tanto isso a acontecer no Benfica, os jogadores saírem a custo zero.
Visto acontecer no Sporting, visto grandes dificuldades com a renovação dos mais novos, portanto, valorizados, eu acho que mesmo no Benfica isso poderá acontecer. Não tem acontecido, mas poderá acontecer. O Porto ainda agora conseguiu renovar com dois jogadores importantes, o Otávio e o Sérgio Oliveira, provavelmente sem que isso evite uma venda, ou seja, sem que isso evite uma transferência no final da época. Acho que é muito provável que não, mas pelo menos que faça algum dinheiro, mas é sempre um desafio e é sempre um risco. Aliás, há muitas destas renovações que só é possível fazer justamente porque há a convicção de que se vai vender o jogador. Não é? O próprio administrador Fernando Gomes do Futebol Clube do Porto disse isso ainda agora numa entrevista. Porque, de facto, não há possibilidades. Qualquer jogador deste que quer renovar vai para a casa dos 3 milhões de euros limpos, que para um orçamento português é muito dinheiro, é muito difícil de pagar. Portanto, nós vamos ter isso cada vez mais vezes, cada vez mais, com mais frequência, pelo menos enquanto não houver uma mudança de cima para baixo, ou seja, que a UEFA perceba que é muito importante impor limitações de forma a baixar esta inflação crescente que prejudica, sobretudo, os clubes médios.
Luís, já temos falado algumas vezes aqui do jogador que eu agora ia lançar tema de discussão.
Em relação ao Marega, eu acho que o Porto perdeu a oportunidade de vender o Marega época passada, que acho que era o que devia ter feito, na minha leitura. Penso que teve essa oportunidade de fazer esse negócio, não o fez. Claro que é um jogador muito importante para o Sérgio Conceição e para a forma de jogar do Porto. Apostou-se mais uma época forte do Marega que tivesse um retorno desportivo, não é? Aquilo que poderia ter financeiro tivesse desportivo. O que me parece é que, olhando as características do jogador, era um jogador perfeitamente... Não é que fosse facilmente substituível, porque não há jogadores parecidos, mas agora, quando nesta época nós... Isto é, quando nesta época falamos tanto no Ellis, por exemplo, do Boa Vista...
Era esse jogador que eu ia falar.
Pode-se procurar jogadores semelhantes para aquele perfil do Marega. Repara, o Porto tentou, quando o Sérgio conhecia o Aris, lembra-se que o jogador que veio do Nantes, que depois não deu, salvo das proporções, tentar encontrar aqui um paralelo de jogadores essencialmente físicos e de velocidade, de profundidade entre a relação entre a faixa e a zona interior. E acho que o Marega atingiu um valor... sobrevalorizado no Porto por mérito da forma de jogar do Sérgio Conceição e mérito do jogador encaixar nela, e acho que chegou um ponto de que percebia-se que o jogador já não daria muito mais e que poderia ter sido feito um grande negócio com um jogador que não valeria assim tanto dinheiro como aquilo que estava naquela altura, pelo menos a fazer juízo daquilo que eram as notícias, lhe estava a ser oferecido. Sai em final do contrato e acho que se perdeu essa oportunidade depois de uma época em que o Marega esteve sempre em sobrerendimento.
E acreditas que o Porto se pode virar agora para Albert Ellis, do Boa Vista, um jogador que temos falado aqui algumas vezes no programa?
Acho que pode, mas eu acho que o campo de recrutamento e de scouting do Porto não pode ser só em comprar aquilo que está debaixo do nariz. Tem que ser muito e muito de encontrar como foi, aliás, o segredo do Porto ao longo das épocas, foi encontrar jogadores que os outros não encontravam. O caso do Hulk, o caso do James Rodrigues, até o próprio Militão, que veio mais cedo. Portanto, é esse tipo de jogadores que marcam a diferença. Agora, o scouting tem várias vertentes. Uma coisa não impede a outra, não é? Podes ir procurar estes mercados e chegar lá primeiro este tipo de jogadores, porque depois ver para onde esses jogadores foram. Estou a falar de jogadores que foram depois para Real Madrid ou para o futebol inglês e no caso do Hulk foi para a China, mas vai para a Rússia antes. Portanto, mas vê lá como é que eles chegaram aqui ao Porto. E outro, é claro, é o mercado interno, como já referi, também é interessante se for cirurgicamente bem aproveitado depois de definir o perfil dos jogadores, quer desportivo, quer competitivo, humano. E, portanto, pode ser uma boa opção para a forma de jogar do Porto e o Sérgio Conceição, se o Sérgio Conceição continuar no Porto. Porque, se não continuar, não me parece que seja um jogador para o Porto.
Zé Manuel Ribeiro, que pensas desta perspectiva? E agora esta parte final do raciocínio do Luís. Ou seja, que o Albert Ellis encaixa no estilo de jogo do Sérgio Conceição, mas pode não encaixar noutro estilo de jogo de um outro treinador.
Em primeiro lugar, o Luís abandonou, pôs o romantismo na gaveta, era o socialismo na gaveta, agora pôs o romantismo na gaveta. Eu acho que ainda bem que ainda há equipas que de vez em quando, eu ia dizer que ainda bem que ainda há equipas que de vez em quando recusam vender jogadores para ter retorno desportivo, ainda bem.
Ah, ok, isso sim. Está bem.
Portanto, isso não acho que seja... E acho que é justo até... Acho que alguns jogadores merecem a saída a custo zero. Acho que é justo para alguns jogadores. E acho que o Marega encaixa nessa categoria. Se fôssemos olhar ao campeonato passado, eu não veria um substituto imediato para o... Ou tão imediato para o Marega. Eu acho que este ano apareceram dois... Por coincidência apareceram dois jogadores que na minha perspectiva que encaixariam bem nele. Um é o Ellis, sim, de facto, se calhar até com a possibilidade de alguma evolução, e o outro é o Beto do Portimonense.
Sim, mas eu não disse que havia o substituto natural, Zé. Não,
sim, mas mesmo o ano passado eu não via um jogador que encaixasse, que fosse capaz de fazer aquilo. Este ano, estes dois parece-me que sim. Qualquer um dos dois parece-me que pode fazer qualquer coisa parecida, juntar a profundidade com a presença na área, de ser desequilibrador, de ter potência física.
Deixa-me dizer que se tivesse que apostar num desses, apostaria em Albert Ellis.
Provavelmente é a opção mais barata neste momento.
Entre um e outro, eu se tivesse que apostar, e naturalmente que isto aqui todos falham, se os grandes treinadores do mundo falham, muito mais nós numa previsão, mas eu se tivesse que apostar contratar um jogador, eu contrataria o Ellis.
Eu vou-te ser sincero, eu prefiro o Beto a todos os níveis, mas eu acho que quando se põe o debate para um clube grande em Portugal entre o Ellis e o Beto, alguma coisa está errada.
Pensas que é curto?
Acho que sim, claramente. Para o nível de jogo, enfim, também se calhar eu estou aqui a deixar, não é o socialismo nem o romantismo na gaveta.
Deixa-me
mas
dizer
é, ou então tirá-lo da gaveta, que é a forma como eu gosto de ver uma equipa grande jogar.
Deixa-me só referir já a propósito que estamos a falar do jogador ser curto no sentido de qualidade do jogador.
A qualidade do jogador e as características do jogador.
Sim, as características do jogador. Deixa-me dizer também, ontem relatei o jogo entre o Gil Vicente e o Sporting Braga, tem-se falado muito do Lucas Mineiro para o Braga e para o Benfica, para o Braga ainda não sei, admito que possa, mas para uma realidade de um clube que luta para outros objetivos como o Benfica, parece-me também curto um jogador como o Lucas Mineiro.
Sim, eu tenho alguma dificuldade, já referi em certo tipo de médios em imaginá-los numa equipa na grande. Não consigo ter essa. Consigo olhar, por exemplo, para o Eustáquio, ver a qualidade do passe, a forma como defende.
Mas o Eustáquio consigo perceber isso. É diferente. Exatamente, outro perfume.
O Lucas Mineiro, um Fran Sérgio, por exemplo. Num nível mais alto, já não consigo ver.
São utilitários que têm que ter ao lado esse perfume, não é?
Sim, já não consigo ver a mesma coisa. Não tenho muita convicção. Aliás, eu acho que essa questão se vai colocar até este ano. Acho que claramente vai ser um campeonato de compra de médios e que vamos ver, pelo menos no Porto e no Benfica, vamos ver essa procura.
Sim, meus caros, estamos mesmo na reta final. E há aqui alguns temas que eu queria ainda abordar, pelo menos aqui duas questões. Uma muito rápida, uma nota para o grande gol do Joel Taga do Marítimo em Passos de Ferreira, uma tolada de cabeça muito longe da baliza num cruzamento do Cláudio Wink, e ele depois de cabeça, um golpe de cabeça sensacional do Joel Taga no gol do Marítimo. Não sei se querem dizer alguma coisa também sobre isso. E uma palavra para o Estoril, que é campeão nacional da 2ª Liga e na próxima época estará entre os maiores do futebol português.
Não é só campeão, atenção, estamos a falar de uma equipa. Primeiro, o Estoril deve ser um caso. Provavelmente é o clube mais vendido da Europa, não faço ideia, mas é capaz de andar por lá. E este ano não ganhou só o campeonato da 2ª Liga, também ganhou a Liga Revelação, também esteve nos quartos de final da Taça. Portanto, estamos a falar de uma equipa que é muito mais do que uma mera subida de divisão, não é? E também uma equipa que pertence a um fundo americano que vem do beisebol, do basquetebol, até da imprensa, porque penso que tinham ligações à ESPN, ao canal Notícias Desportivas. E portanto, se calhar vale a pena aqui um olhar, porque nem tudo que vem de fora é mau, nem tudo investimento é mau, muitas vezes é mau, mas há boas ideias e há boas intenções.
É um clube, Luís, com história no futebol português. Será a 27ª presença do Estoril no principal escalão do futebol português.
Sim, o clube tem mudado. Sabemos bem que os investimentos externos que existiram são muito importantes. Mas, independentemente disso, eu gosto de ver jogar o Estoril. Isso é o melhor elogio que lhe posso fazer. É uma equipa que sobe de divisão e gostando de ver os seus jogos e com muitos jogadores interessantes. Expectativa também para perceber o que é que o Bruno Pinheiro, o treinador, que confesso que não tinha conhecimento em relação à sua ideia de jogo, mas que eu gostei muito de ver no Estoril esta época. será na Primeira Liga, porque é um treinador discreto, um homem discreto, mas que de facto fala da melhor forma, que é da forma da sua equipa jogar, e portanto a subida do Estoril é uma vitória também do futebol, como eu gosto de ver jogado.
E vamos ver quem acompanha o Estoril nesta subida. Neste momento e a duas jornadas do fim, o Vizela está no segundo lugar. E o terceiro lugar que dá play-off, está lá o Arouca com 59 pontos, mas atenção ao Feirense com 58 e até mesmo à Académica com 56, que tem ainda uma palavra a dizer na luta por esse terceiro lugar do campeonato.
Sim, mas a Académica é uma equipa que incrível, que me perde tanta alma, já esteve lá em cima, este jogo que estava a ver ontem em Mafra, no sábado, é de facto, a equipa parece que não tem sangue às vezes nestes momentos. Grande recuperação do Arouca, a todos os níveis, e nesse sentido, tem um clube inventado pela família, não é? do presidente.
Carlos Pinho.
Exatamente, e portanto, acredito que possa chegar ao lugar de play-off, tem tudo, faltam dois jogos só, não é?
Faltam dois jogos, duas jornadas para terminar o campeonato, e o que termina mesmo é aqui o nosso Visão de Jogo. Nesta edição de hoje ficamos por aqui com o João Vieira, mais uma vez no suporte de vídeo para o site da TSF e do jornal O Jogo, o Joaquim Pedro Rocha no comando técnico do programa. Voltaremos na próxima segunda-feira, porque você já sabe, não chega olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.